gente, hoje nós vamos ter um Como Vai Você diferente. Não é o Como Vai Você, mas na verdade eu preciso saber como vai, depois de tudo o que aconteceu com ela, a deputada federal Joyce Hasselman. Oi, Joyce. Oi, Joyce. Oi, Joyce, boa tarde.
Oi, Cidinha.
Podemos conversar rapidinho?
Vamos, estou à disposição.
Bom, como dissemos na abertura do programa, e todo mundo já sabe, a deputada Joyce Hasselman foi violentamente agredida nesse final de semana, ou anteontem, não sei, e acordou literalmente moída de pancada. Eu converso agora com a deputada por São Paulo, Joyce Hasselman. Oi, Joyce. Tudo bem? Não tá, né?
Cidinha, tá, você sabe que eu vou dizer para você que tá tudo bem, porque para quem teve a coluna fraturada, a coluna, a vértebra C7 quebrada, e eu estou andando, não vou precisar de cirurgia, eu vou dizer para você que tá tudo maravilhoso, é um milagre, assim, eu tô com 5 fraturas no rosto, uma fratura na coluna, fora vários outros traumas, roxos, coisas que são mais fáceis de serem curadas. E eu tô andando, tô falando, e eu até brinquei com a minha mãe, falei, mãe, ficou comprovadamente, cientificamente comprovado que tá aí uma mulher cabeça dura, que sou eu. Nem tomando pancada na cabeça, realmente eu dobro minha espinha. Então, tô firme aqui, apesar de muita dor e muitos remédios, mas estou num processo de recuperação rápido, graças a Deus.
Ô, Joyce, eu vou ser franca com você, como você tem sido franca sempre. Eu achei sua explicação meio absurda. Você mora num apartamento funcional em Brasília, com segurança, com um porteiro, o seu marido estava dormindo num quarto ao lado, e ninguém ouviu ninguém entrar no seu apartamento?
Bom, vamos lá, Cidinha. A nossa primeira suspeita, a minha inclusive, compreendo a sua surpresa, mas o que aconteceu inicialmente, até que nós descobríssemos a possibilidade de um atentado? Eu imaginei que tivesse sido pura e simplesmente um acidente. Eu acordei de sábado para domingo, numa poça de sangue no chão, de bruxo, com 2 dentes quebrados, bastante sangue. O que eu pensei? Falei, bom, tive um mal súbito, caí, ou tive um AVC, ou tive um infarto, um pré-infarto, caí, bati a cabeça, bati o nariz, o sangue é do nariz, pronto, acabou. Liguei para o meu marido. Meu marido sempre dorme a 2 quartos do meu, não é no quarto ao lado, meu apartamento é um apartamento bem grande.
Ele dorme... igual o meu que eu tive.
Ele dorme naquele primeiro quarto do corredor, eu dormi no último do fundo. Por que que ele dorme lá? Porque o diabo do homem ronca a noite inteira, e eu não dou conta, entendeu? Eu não tenho, ou é isso...
Eu não entendi por que que ele dorme, porque ele ronca a noite inteira?
Ele ronca a noite inteira, não tem condição. E eu sou insone. Então, assim, para não dar divórcio, e a gente se ama muito, a gente decidiu o seguinte, a gente fica junto no mesmo quarto até a hora de eu adormecer e depois ele pega o travesseirinho dele e pica a mula, vai pro quarto dele e vai dormir lá. Isso é uma coisa que acontece desde que nós fomos casados, né? Nossa maior dificuldade é viagem fora do Brasil, quando a gente tem que viajar e tem que ficar só num quarto, porque aí as minhas noites são em claro. Pois muito bem, 7 horas da manhã, e eu sei o horário exato que eu acordei, porque a primeira coisa que eu fiz foi me arrastar até o banheiro para tentar olhar o que tinha acontecido. Meu rosto estava todo ensanguentado e tinha sangue no espelho. Aquilo me chamou a atenção, porque tinha sangue como se fosse um jato de sangue. Não era uma mão de sangue, não, era um jato de sangue. Então aquilo já me chamou a atenção. Pensei, poxa, como é que esse jato, como é que esse jato de sangue foi parar aí? Eu não tinha visto o corte no meu queixo ainda. Estou com um corte muito profundo no queixo. Eu ainda não tinha visto. Me arrastei de novo até o meu quarto, peguei meu celular, liguei para o meu marido. Primeira ligação deu na caixa postal. Fiquei desesperada. Segunda ligação, ele atendeu.
Não dava para você ir até o quarto dele, não?
Eu não conseguia nem ficar em pé, eu tinha que abrir a porta, me arrastar até o quarto dele, era muito mais inteligente eu ligar, né? Ele é médico, sempre está com o telefone ligado, como qualquer médico. O médico não desliga o telefone. Né? Liguei para ele, ele saiu correndo para me atender. E aí aquele desespero. Pegou uma toalha, começou a tirar o sangue do meu corpo, me levou para a cama, fez os primeiros curativos, os primeiros socorros. A gente descobriu daí, ele descobriu o corte embaixo do meu queixo, que eu não tinha visto. A maioria do sangue não foi do nariz, foi desse corte no queixo, bem profundo. Que até agora a gente não faz a menor ideia de como esse corte apareceu aqui, né? E começamos a tratar isso como realmente um acidente doméstico. Caiu, desmaiou.
Mas não é possível. Desculpa, Joyce. Eu não sou policial. Deixa eu te dizer, eu não sou policial. Mas uma pessoa que tem um AVC fica deitada. Uma pessoa que tem um derrame, que tem um mal súbito, fica onde está, não é jogada na cama, não é jogada no chão, não vai até o banheiro. Deixa eu te dizer, acho que você está escondendo alguma coisa, Joyce.
E eu não tenho nada para esconder esse dia, me desculpa, eu não posso aceitar isso. Eu estou com 5 dos maiores médicos do Brasil me acompanhando, entre eles o doutor Calil, que é do Sírio Libanês, da doutora Luzia.
Bom, o médico é outra coisa, o médico vem depois da história, eles estão te acompanhando. Diz, por que você procurou a Polícia Legislativa e não a Polícia Federal? Você é uma deputada federal, a Polícia Legislativa não investiga nada.
Não é verdade, Cidinha.
É verdade, sim, eu fui deputada federal, ela não só acompanha deputado.
Desculpa. Não. Você está completamente enganada. A responsabilidade de investigar qualquer coisa dentro de um apartamento funcional é da Polícia Legislativa, que cuida, inclusive, do apartamento funcional. Essas informações também foram passadas para a Polícia de São Paulo, ainda que não tenha jurisdição aqui, porque todas as minhas ameaças de morte foram investigadas pela Polícia de São Paulo, em quem
não,
eu confio.
Não, por Polícia de São Paulo não. Você não estava em Brasília?
Eu não quero desconfiar de ninguém, mas aqui, quem manda na polícia daqui é o presidente da República. Então, você
é o quê?
É o presidente da República. Quem manda na polícia daqui.
Você sabe o que eu penso do Bolsonaro, Joyce? Vamos falar? Você estava em Brasília.
Estou em Brasília ainda.
E por que você não chamou a Polícia Federal?
Meu Deus do céu.
É ela que vai investigar. Não é a Polícia Legislativa.
Cidinha, Você está tentando não entender. Vamos lá, eu vou passar.
Não, eu não estou tentando. Eu sou burra mesmo, não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Eu acho que você está tentando proteger alguém, Joyce. Ou está com medo de alguém.
Eu não tenho medo de ninguém, Cidinha.
Não, e está protegendo alguém?
Uma besteira dessa. Pelo amor de Deus. Só alguém que não me conhece falar uma besteira dessa. Eu estou protegendo alguém, eu não tenho medo de ninguém. E eu não protejo bandido nenhum. Pode ser quem quer que for, quem quer que seja.
E você acha que foi um atentado praticado por alguém ligado ao Bolsonaro?
Achar é para amador. E foi por isso que eu sequer fiz a comunicação na imprensa. Eu só fiz a comunicação porque uma repórter foi no hospital e conseguiu os meus exames. Porque eu estava primeiro em busca do fio da meada, conversando com a Decol, levantando as câmeras de segurança, para aí sim, tendo uma imagem, tendo a câmera de segurança, tendo uma informação clara, levar tudo pronto para a imprensa, para que não tenha gente maldosa que venha fazer ilação do que não existiu.
Mas você não disse que você acreditava que era um atentado?
Eu disse que é uma possibilidade.
Ah, bom.
São duas possibilidades. Eu deixei bem claro isso na minha entrevista. Uma possibilidade é, bom, eu posso ter caído? É bem difícil eu ter caído 5 vezes sem me lembrar. Se bem que eu tomei uma pancada na cabeça, porque eu tenho um galo do tamanho de uma laranja na cabeça. Então, eu tomei uma pancada na parte de trás da cabeça. Ah, pode ser que eu caí, bati a cabeça, depois levantei, bati o rosto, depois levantei, bati a coluna. É quase impossível, mas vamos combinar que é uma possibilidade, não vamos descartar nada.
Remotíssima, é.
Remotíssima. Existe a possibilidade de alguém ter entrado na minha casa, aqui o prédio está totalmente vazio, só estou eu no funcional, não tem ninguém, todos os deputados estão em suas
só
bases.
Você e seu marido?
Só meu marido vem no final de semana para ficar comigo.
Não, nessa ocasião.
Eu, meu marido e seguranças.
E segurança fica lá embaixo ou no seu apartamento?
Segurança fica lá embaixo, mas agora eu trouxe de São Paulo 2 para ficar aqui dentro do meu apartamento. Então, o que ainda a Decol não me informou...
Que andar é o seu apartamento aí? É no segundo ou terceiro?
Sexto andar. É o último.
Sexto.
É no sexto andar. É o último. Uhum. Então, o chefe da Detol me disse que constantemente eles estão fazendo ronda. Então, eu vou hoje saber se em torno dessas rondas tem alguém suspeito, se alguém, é importante saber se alguém ficou hospedado em apartamento de parlamentar. Eu sei que existem alguns parlamentares que usam o apartamento aqui para emprestar para as pessoas ou para deixar funcionários morando, mas que não moram exatamente aqui. Então, tudo isso é a Depol, que é a responsável pelo patrimônio público. É a Depol que cuida dos apartamentos da Câmara. E a Depol é formada, a Polícia Legislativa é também integrada com policiais federais. E aí sim, junto com todos esses dados, mais as informações da Polícia de São Paulo, nós vamos saber o que aconteceu. A gente só passou a suspeitar, e é uma suspeita.
Eu não entendo por que está entrando a Polícia de São Paulo aí.
Porque a Polícia de São Paulo é quem investiga todas as ameaças de morte contra mim, e é a polícia em quem eu confio. É a polícia em quem eu confio. Então, como eu sou de São Paulo, eles podem a qualquer momento requisitar qualquer informação e provas da polícia aqui de Brasília.
Olha,
É a polícia que descobriu as pessoas que já me ameaçaram, é a polícia que descobriu que tinha gente fora do Brasil sendo paga para me ameaçar de morte.
Então, e você pode dizer o nome da pessoa que te ameaçava?
Bom, tem uma lista, né? Você vai ter que ir por ordem alfabética.
Eu tenho paciência, pode dizer tudo.
Uma das pessoas que ameaçava a mim, meus filhos de estupro, o primeiro nome dele é Emerson, ele estava ilegal nos Estados Unidos, é um maluco, um psicopata, cara completamente louco, que, entre outras coisas, ameaçava estuprar minha filha com caco de vidro e degolá-la, fazer a mesma coisa com meu filho e meu marido, depois me estuprar, e aí ele ia pensar se ia me matar ou não.
Tá, quem mais?
Cidinha, tem uma...
Não, político, criminal, não estou falando de maluco. Maluco todos nós estamos sujeitos. Porque, de repente, um atentado... Se é um maluco, não é um atentado, é um maluco atacando. Agora, atentado tem sempre uma conotação política, Joyce. Então, e como você briga desesperadamente contra o Bolsonaro, a gente associa a sua dúvida a um atentado praticado por alguém ligado a ele.
Mas aí é uma associação e uma ilação feita por você. Eu não vou fazer. Eu preciso de uma
prova. Não, eu não estou fazendo. Eu estou dizendo que associo. Quem pode fazer mal a gente? As pessoas que a gente ataca.
Eu não sou o Bolsonaro para sair acusando as pessoas sem provas. Agora,
não, eu não estou falando nada, não estou dando nome de ninguém.
Eu não descarto. Eu não descarto a possibilidade, não. De maneira nenhuma. Claro que eu não descarto.
Joyce.
Agora, eu não estou acusando ninguém. Eu preciso realmente de um processo de investigação. Eu só hoje... Estou aqui para contar a história, porque fui imediatamente socorrida. Mesmo com uma vértebra quebrada, estou andando, estou com médicos me acompanhando, estou num processo de recuperação, apesar da minha cara estar literalmente quebrada. Agora, essa coisa de olhar para mim e falar assim, você está escondendo alguma coisa? Desculpa, Cidinha.
Deixa eu te dizer uma coisa.
Se fosse meu filho que tivesse feito alguma coisa... Eu falei isso para o Bolsonaro no caso do Flávio, eu entregava para a polícia. Se fosse meu marido, eu entregava para a polícia.
Se fosse o seu marido, irmão, também.
Claro. Cidinha, meu marido, é mais fácil ele tomar uma sova de mim do que eu dele, tá doido? O homem é príncipe. É muito mais fácil eu dar a costa dele. Imagina, ele morre mesmo.
Então tá bom. Olha, é preciso... Você sabe que eu tenho apreço por você e pela sua coragem, mas você tem que respeitar a minha coragem também, e a minha coragem se manifesta também no meu pensamento. Eu jamais teria o comportamento que você teve. Então, nós somos diferentes, mas chamar a polícia legislativa numa violência desse tamanho... Por não acreditar na polícia de Brasília, na Polícia Federal, eu chamava o Exército, Marinha, Aeronáutica, era preciso fazer uma perícia no seu apartamento. Foi feita?
Faz a conta comigo.
Mas, meu amor, foi feito perícia no seu apartamento?
Isso aconteceu no domingo, preste bem atenção.
Tô prestando.
Aconteceu no domingo. A nossa primeira suspeita é o óbvio, porque eu não ando com teoria da conspiração. Foi de um acidente, que eu desmaiei, tive um mal súbito, caí, machuquei, pronto, acabou. Ok. Nós só descobrimos as fraturas todas no rosto e na coluna, porque eu fui quase obrigada pelo meu marido, que é neuro, a fazer as tomografias. Ele ainda brincou comigo, em casa de ferreiro, o espeto não vai ser de pau, você vai fazer a tomografia? E eu fui lá fazer a tomografia. A gente só descobriu com os exames. E aí, com os exames, ficou aquela coisa. Como é que pode ter sido um acidente se você está fraturado em tantos lugares diferentes? Aí é que partiu uma eventual suspeita.
Mas isso daí o apartamento feira. Daí o apartamento já tinha sido todo limpo?
Lógico, se ele está com sangue no seu apartamento de domingo até terça, quarta, quinta, meus funcionários saíram desesperados limpando sangue lá, se estava uma cena de horror no quarto, para eu não ficar vendo aquilo. Agora, o apartamento, o prédio, tem câmera de segurança. O prédio tem segurança.
Tem câmeras, né? Já foi requisitado isso tudo e já está sendo...
Sim, eu já requisitei as imagens para o próprio chefe da Depol.
Joyce, do fundo do coração, eu quero que você se recupere e que você seja a primeira a saber e depois que conte para todo mundo o que foi exatamente que aconteceu. É tudo que a gente quer. Ninguém quer ver uma mulher ferida da maneira que você foi sem ter uma explicação razoável. Então, ou foi você que não sentiu nada, foi espancada e não sabe o que aconteceu, ou alguém entrou no seu apartamento e fez essa barbaridade. E nós queremos saber quem são. Ou quem
saberemos em breve, e eu espero que, seja quem for, um, dois ou três, que se tivesse luta, Cidinha, alguém entrado aqui, eu sou lutadora de boxe, Krav Maga e Muay Thai, podia ser três, quatro, eu podia até apanhar, mas que eu ia bater também, eu ia.
Pois é. É isso então, que eu acho esquisito. Você apanhar tanto e não entender, não saber, não ver. Bom, isso vai ser esclarecido.
Só tem uma explicação. Eu fui desacordada ou com uma pancada. E uma coisa que os meus seguranças não descartam é a possibilidade de alguém ter colocado alguma coisa nas minhas garrafinhas de água. Eu tenho o hábito de tomar, encher do filtro, garrafinhas de água e deixar na geladeira. Levo sempre 4, 5 para o meu quarto.
Isso também pode ter acontecido. Eu acredito que possa acontecer. Ô, Joyce, meu amor, eu te desejo recuperação rápida. Eu sei o quanto você deve estar traumatizada, mas não deixe a população sem saber o que foi exatamente que aconteceu. Agradeço a sua coragem de responder as perguntas, de participar de um programa, mesmo ferida, na boca, o que poderia ser uma desculpa para se omitir. Você não se omitiu. Um beijo grande para você.
Obrigada, Cidinha. Um beijo. Está com Deus. Super
Rádio Super. Arraiada Economia. Compre e ganhe todo dia no Arraiada Economia, na Rede Economia. Compre e ganhe todo dia.
Aproveite as promoções de sexta a domingo. Óleo de soja soia 900ml, R$6,99. Arroz carreteiro 5kg, R$19,95. Feijão prato bom ou malu 1kg, R$5,99. Alcatra peça inteira quilo, R$29,98. Linguiça para churrasco pedigão quilo, R$13,98. Drumete a granel quilo, R$10,98. Tetra por malte latão 473ml, R$3,59. Papel Alea com 12 unidades, R$7,99. Amaciante Comfort 1 litro, R$9,98. Oferta mais economia. Óleo de soja só em 900ml, R$6,99.
Tudo pra você economizar mais.
Beba com moderação.
Se parar pra pensar, com saúde de quem ama, não dá pra brincar. E se o cuidado tem que ser sem fim, pode contar com a Sim. Pode contar com a Sim. Soluções pra sua vida.
Cuidar da saúde é mais fácil quando você tem um plano de saúde diferente. Na Leve Saúde, você tem acompanhamento individual com o médico para chamar de seu.